Edição da Tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas 32 minutos, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Todas as quartas-feiras nós temos o prazer de fazer contato com o vice-presidente da CUT, o economista Luiz Cláudio Marcolino. Boa tarde, Marcolino, bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual.
Boa tarde, Rafa, eu que agradeço.
Vamos lá, vamos fazer mais uma avaliação com o Marcolino de tudo aquilo que importa na sua coluna São Paulo em Foco para aquela pessoa, para o morador, para a moradora que vive na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E a gente vai falar sobre o reajuste que foi aprovado ontem pela Alesp, a aprovação do projeto de lei complementar 3/2022, que a base aliada do Dória conseguiu fazer passar. Não é isso, Marcolino? Ontem teve mobilização dos servidores públicos na frente da Assembleia Legislativa, mas o trator foi ligado, né, Marcolino?
Ontem foi uma manifestação fortíssima, Rafa, e os professores, né, os diretores, o pessoal, os supervisores educacionais, estão de parabéns. Ontem uma grande manifestação, né, em frente à Assembleia, mas nem essa grande manifestação no dia de ontem sensibilizou, né, nem o Dória, nem os deputados estaduais ligados ao governador Dória no estado de São Paulo, e aprovou. Aí foi um rolo compressor ontem, né, aprovando o que a gente chama que é uma falsa carreira que o governo apresenta como se fosse algo bom, mas essa proposta, que é o PLC 3/2022, aprovado no dia de ontem, né, que ela impacta, né, para os professores do ensino médio fundamental, para os diretores de escola e supervisores educacionais. Então, para muito sério, Rafa, nessa proposta apresentada, né, e aprovada ontem pelos deputados estaduais, que é uma proposta que o Dória apresentou na Alesp, primeiro, destrói a carreira da categoria, ele propõe pagar subsídios ao invés de reajuste de salários, né, e lembrando, Rafa, que os professores da rede pública do estado de São Paulo, eles estão sem reajuste desde 2018, né, que não tem reajuste para a categoria. E agora o governo propõe, em vez de pagar reajuste de salário, propõe pagar subsídios, né? E aí tem um outro impacto muito grande, que hoje os servidores da educação têm direito ao quinquênio, né, a sexta parte, depois de 20 anos efetivo, né, na carreira. Eles têm lá uma adequação, um ganho salarial. E quem aderir a essa nova carreira que o governo apresentou, que o Dória apresentou, e ontem foi um rolo compressor dos deputados na Assembleia Legislativa, perde esse direito. Né? E são direitos históricos, foi constituído, conquistado, né, com muita luta, mobilização, há muito tempo. Então, ataca diretamente aí direitos constituídos há muito tempo dos professores, né, dos diretores, supervisores educacionais do estado de São Paulo.
Marcolino e Cosmo falando, boa tarde. Mediante tudo isso que nós vimos, essa mobilização dos professores e outros servidores ontem na Alesp, já tem aí um chamado de greve, um estado de greve desses servidores, né? Como é que está essa mobilização?
Então, desde ontem, foi uma grande mobilização, uma pressão fortíssima ontem, inclusive, né, com muitos professores, muitos educadores, com dificuldade de ter acesso, né, ao local da votação. Quer dizer, o governo, ele mobilizou ali uma força-tarefa, inclusive da Polícia Militar, proibindo, né, o acesso, né, dos professores, né, nas áreas para acompanhar o processo da votação. E, Cosma, ainda tem problemas sérios nessa proposta apresentada ontem, aprovada, que vai ter aumento na jornada, né, que a jornada do professor vai aumentar. Os aposentados não estão contemplados nesse projeto, que o governo reduziu, né, o ganho dos professores da rede pública, né, com o projeto de lei aprovado da Previdência. Agora, podia tentar minimizar esse impacto nesse projeto. Não, o aposentado não está contemplado nesse projeto. E hoje, inclusive, nesse projeto apresentado, vai poder ter superlotação. Por quê? O diretor, né, ele, de bairros mais carentes, ele vai ter um plus, ele buscar alunos, por exemplo, que estão fora da escola. É importante, a escola é importante, mas tem o risco de você ter uma superlotação, porque tem uma bonificação aí para os diretores que buscar os alunos fora da escola. E com isso, com essa modificação, com esse projeto, do jeito que foi aprovado, sem discutir, né, com a categoria, sem discutir com a POS, sem discutir com a sociedade, né? Então, o que resta agora para os servidores da educação é esse estado de greve que foi aprovado no dia de ontem. Né, os trabalhadores que estavam lá não concordam com esse projeto do jeito que foi aprovado, sem discussão, sem debate, né, sem levar em consideração, né, todo o papel importante que hoje um professor tem nas nossas vidas, nossos, dos nossos filhos, dos nossos netos, não levaram isso em consideração, né, e apresentaram um projeto que destrói a carreira do seu. Então, a greve é uma possibilidade iminente que tem, né, ontem, já depois do curso aprovado, né, já vão discutir agora nos próximos dias com a categoria, então pode entrar em greve os professores, e a culpa é do Dória, né, que mais uma vez, né, faz uma ação sem dialogar com a sociedade, sem dialogar com o sindicato, sem dialogar com a eletrônica dos trabalhadores, e tenta apresentar um projeto que não contempla, né, os educadores, professores do estado de São Paulo.
Pois é, Marcolino, a gente precisa lembrar sempre da importância dos sindicatos nesse momento de negociação, porque se não for a participação e a força do sindicato, dos trabalhadores unidos, o Dória ficaria com muito mais tranquilidade de passar esse rolo compressor, como você falou, sobre toda uma categoria, sobre todas essas lutas e vitórias que foram acumuladas ao longo dos anos com muito esforço, com muito trabalho. Mas eu quero falar de mais uma coisa, Marcolino, mais um ponto negativo desse governo do João Dória aqui no estado de São Paulo, nas gestões do PSDB, então, ao longo dos últimos 20, 30 anos aqui no estado de São Paulo. Você lembrou que ontem aconteceu uma mobilização muito grande, um aparato muito forte da Polícia Militar para impedir que os professores pudessem entrar na Assembleia Legislativa de São Paulo. E a gente lembra que as polícias do estado de São Paulo, até o momento, não têm um ouvidor. O Dória ainda não fez com que isso acontecesse. Eu queria que você falasse da importância desse cargo e por que até agora a gente não tem um ouvidor das polícias.
A gente sabe, né, Rafa, a importância que tem hoje, né, a Polícia Militar, né, no estado de São Paulo, né, como todos os servidores públicos do estado, mas nós sabemos que sempre tem, né, excesso, né, por parte da corporação. Então, tem muitas vezes abuso de autoridade, né, na abordagem, às vezes tem abuso de autoridade, a gente já viu isso muito inclusive, né, no processo de mobilização, quer dizer, as pessoas invertem, né, a proteção à vida e tem como relação, né, a defesa do patrimônio, não a defesa da vida da população. Então, essas inversões que tem na Polícia Militar e na Polícia Civil, muitas vezes, né, uma abordagem, né, simplesmente porque a pessoa é negra, né, muitas vezes você tem uma abordagem mais ríspida, às vezes tem, inclusive, né, pessoas que são mortas de forma inocente, e o ouvidor da Polícia Militar, ele tem o poder, né, de ouvir, né, denúncias da sociedade civil, e a partir do acolhimento dessas denúncias, tem todo o processo de investigação e de acompanhamento. E nós temos um ouvidor da Polícia Civil que é escolhido, né, pela sociedade civil no estado de São Paulo, e ele venceu, né, no dia 6 de fevereiro agora, venceu o mandato, ele tem que ser renovado, né, o estado tem alegado que por questões técnicas, mas nós somos desde 6 de fevereiro sem um ouvidor da Polícia Civil no estado de São Paulo, e o estado que precisa ter alguém que ouça a sociedade, né, que acolha nessas denúncias, às vezes de abuso de autoridade, de letalidade policial, e nós estamos sem esse ouvidor até agora, e o estado fala que é um problema técnico. Então, isso é um absurdo, né, o estado, como o estado de São Paulo, não ter um ouvidor para dialogar com a sociedade.
Marcolino, o que chama atenção também nesse pacote do Dória aí, que chegou com esse aumento para servidores da educação, da saúde e da segurança pública, a minha pergunta e a minha grande dúvida é sobre a constitucionalidade deste aumento. Por que eu falo da minha dúvida da constitucionalidade, Marcolino? Porque como assim eu dou aumento para uma certa categoria de servidores e para o montante dos outros servidores de todo o estado de São Paulo, eu não dou nenhum reajuste, eles que vêm brigando há muito tempo, e esse pacote polêmico aí que envolve a educação. A minha pergunta vai nesse sentido, Marcolino. É possível questionar a constitucionalidade desse aumento aí para só algumas categorias de servidores ou não?
Com certeza, é possível questionar a constitucionalidade. É possível também fazer essa reflexão também, né, com outros projetos de lei, né, que sejam debatidos, né, pela Assembleia, ou que o próprio Executivo ele possa fazer um novo projeto. Por quê? O gasto que tem um professor, um policial civil, alguém da saúde, né, seja com transporte, com aluguel, com alimentação, com vestuário, né, a despesa é a mesma. Então não tem, né, como eu falo, fundamento legal de apresentar um percentual para um grupo de trabalhadores e um percentual para outro grupo de trabalhadores. São o mesmo grupo de trabalhadores, né? É o mesmo segmento de servidor público. Então, quando ele apresenta percentuais ou índices diferenciados, né, que tem para categorias, estou falando de grandes categorias, né? Muitas vezes você tem lá o TJ tem lá um orçamento próprio. Então, muitas vezes ele consegue construir, né, reajuste de forma diferenciada. Agora, quando você tem uma reposição da inflação, que nem sequer essa reposição da inflação ela foi garantida, né, nos projetos que foi aprovado na semana passada e na discussão da carreira hoje, ontem, dos professores no estado de São Paulo, né, quando você usa dois pesos e duas medidas, né, para o mesmo servidor público, né, ele pode ter um questionamento, né, efetivamente na justiça e na questão da constitucionalidade. E o que é importante também, que o servidor público entenda, né, o patrão dele é o governador, né, o patrão dele são os deputados estaduais. E esse ano vai ter eleição para deputados estaduais e vai ter eleição para o governo do estado de São Paulo. Então, quem é servidor, né, e não está concordando com as medidas, né, que o DOE, que alguns deputados estaduais estão fazendo na Assembleia, vai ter a chance, né, de nesse ano, no final do ano, em outubro, né, mudar o seu patrão. Né, nós vamos continuar brigando na justiça, vamos fazer as mobilizações, vamos fazer as greves, né, para reverter esses desmandos que o Dória tem feito, mas em outubro, né, o servidor público do estado de São Paulo tem a oportunidade de trocar o seu patrão.
Agradecer a participação de Luiz Cláudio Marcolino, que é vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores aqui em São Paulo, também economista, que participa às quartas-feiras do Jornal Brasil Atual com a sua coluna São Paulo em Foco, sempre trazendo e discutindo um tema que é de interesse de quem vive na cidade de São Paulo, de quem vive no estado de São Paulo. Marcolino, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você. Quarta-feira, novo encontro.
Eu que agradeço, semana que vem estamos juntos. Abraço.
Um abraço, conversamos com Luiz Cláudio Marcolino aqui no Jornal Brasil Atual.